Olá, você está ouvindo Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, onde mergulhamos no processo de criação dos discos do nosso catálogo. No episódio de hoje, Pete e Rafael Ramos falam sobre a gravação do Admirável Chip Novo de 2003, relembrando momentos marcantes da época e falando sobre as comemorações de 20 anos do álbum. Fiquem agora com Pete e Rafael Ramos.
Vamos lá, né? Salve, salve! Hoje a gente tá a fim de fazer um bate-papo. Na real, a gente tem combinado isso já há algum tempo, né, Rafa? De fazer esse bate-papo para falar um pouco sobre o reativado, esse nosso projeto, o lançamento aí mais recente, que faz parte das comemorações de 20 anos do Admirável Chip Novo. Senhoras e senhores, aqui comigo para trocar essa ideia, Rafa Ramos.
Na área, pô, nasceu o papo que a gente ainda não teve, analisando tudo, né? Aberto para a turma poder ver.
Bom, para quem conhece a nossa história, já sabe que Rafa é meu produtor desde o começo, desde o meu primeiro disco, né? Desde o Chip Novo. A gente sempre curtiu muito falar sobre música, trocar sobre música. A gente se alimenta, eu acho, né, Rafa, há muitos anos, assim, disso. E essa relação tão longeva e tão próspera de se alimentar com esse amor pela música, e que a gente estava querendo fazer essa reflexão sobre esse ano, e vamos fazer aqui junto. Rafa, você lembra como é que surgiu, mais ou menos, assim, essa ideia de comemorar aí os 20 anos do Chip Novo? Lembra?
Eu lembro onde eu estava no sofazinho do estúdio, sofá vermelho, lembra disso? E, na verdade, o mais louco disso tudo, e a galera vai ficar louca ouvindo isso, é que você tava, tô querendo planejar e quero gravar o disco novo. A ligação que você sempre espera do artista que você trabalha há tanto tempo, e aí, vamos fazer algo novo? E foi essa ligação. Aí eu, maravilha!
Bora!
E aí eu falei, mas eu posso seguir com a nossa pauta? Sabe por quê? Eu anotei aqui que ano que vem o Chip Novo faz 20 anos. E você, não. Para tudo. A gente precisa comemorar isso direito. Sinto agora que a hora é essa. E começou-se a desenhar o poder do álbum, né? O poder do Chip Novo, o poder das letras. A gente sempre viveu isso. Um disco que volta e meia tem livro escolar pedindo autorização para usar trecho de música. Um disco que é citado em prova de Enem. Então, quando vem do público, quando vem das pessoas em volta, deu para perceber muito rápido que você sentia que era a hora. Não se falou mais num disco novo, não perguntem.
É muito legal, eu lembro, assim, o disco novo eu ainda quero fazer, tá? Só para você saber. Eu tava super realmente nessa vibe, assim, pô, fim da turnê matriz, já tava massa. O que eu senti naquele momento vendo o feedback das redes e vendo o feedback das pessoas nos shows e também observando ao meu entorno os artistas que eu estava me relacionando, especialmente da nova geração e também da geração anterior, o jeito que a galera me falava sobre o Chip Novo agora, nesse momento, que tem uma mudança geracional que parece que o tempo faz com que a gente consiga enxergar certas obras de um jeito mais claro. E você ter qualquer obra artística que transponha, né, transite por 20 anos, né, com essa profundidade, com essa análise, com essa servindo, né, de referência ainda. E eu lembro que a ideia é, cara, a gente tem um monte de material aqui, a gente tem muita coisa que as pessoas nunca nem viram, né? Será que não é uma boa oportunidade para a gente também compartilhar esse conteúdo?
Porque a lista é gigantesca das coisas que se tem nesses baús, das ideias que vêm do material que foi acumulado. Teve esse raciocínio, como você estava vindo da turnê, o objetivo era não criar tanta demanda para você.
Só para a gente lembrar, assim, eu estava vindo de um processo criativo de três projetos muito grandes, né? A turnê matriz, que eu tinha montado a turnê inteira, e aí a pandemia interrompeu, depois eu retomei o conceito, remontei o show para a estrada. O filme de matriz, que nos tomou ali todo o processo criativo, artístico, de edição, de finalização, o DVD gravado na Bahia, é aprovar todas as mixagens, é aprovar a edição, é entender a finalização, isso demanda um tempo gigantesco. E aí, de repente, eu fiz uma turnê com o Nando. Então, eu fui fazer o Pitinando, que foi um outro processo de direção artística, de pegar uma coisa que não existia e fazê-la existir. E aí, essa perspectiva de, tá, peraí, eu quero compartilhar com as pessoas a história, mas sem soar saudosista e sem soar requentado, eu acho que é a grande palavra. E foi isso que eu acho
Com
que a gente
certeza.
se propôs a fazer aqui, né? Então, assim, vamos trazer o chip novo para 2023. Remasterizamos os clipes.
Um trabalho árduo, muito, muito legal de fazer, porque o resultado é incrível, né? Pegar a Betacam, uma boa máquina de beta, uma boa transcrição, uma boa equipe que soubesse fazer, foi muito gostoso, mas ao mesmo tempo muito trabalhoso. Mas sim, remasterizamos todos os clipes de chip novo. E ainda trouxemos um clipe que não tinha sido lançado. Eu não lembrava do clipe de Wannabe, cara.
Não, eu lembrava que tinha existido alguma coisa ali que a gente
Tem.
gravou e filmou e tal, mas enfim. Acho que para mim também, assim, era atendendo muito aos desejos de quem curte o som, porque esse lance, por exemplo, dos clipes remasterizados é uma coisa que a galera pedia bastante, né? Ah, a gente quer ver esse clipe em HD. A gente tem 11 músicas e 9 delas têm vídeo. A gente pode considerar que 10 foram trabalhadas, talvez, porque Temporal entrou, foi trilha sonora de novela.
O Lobo teve clipe exclusivo da MTV na época, que era uma coisa muito forte. Aí teve uma hora que eu falei, cara, será que eu estou simplificando uma coisa que na cabeça dela já está lá na frente? E aí não deu outra. Você falou, não, eu estou parado aqui escrevendo o roteiro do show novo. Aí eu, roteiro do show novo? Você não vai tocar o chip e aí depois bota um sucesso no bis? Não!
Montar, pensar num conceito, né? Como é que eu quero levar essa história para as pessoas no palco? Quando foi clareando as coisas para mim, eu falei, putz, eu preciso contar essa história bem no contexto da época. Então, remontar um pouco assim, como é que esse disco existiu? Como é que eu vim parar aqui, né? Como é que e de tocar o disco inteiro na íntegra, que também era um conceito.
Então vira tudo isso, porque dentre essas pesquisas, a lista de material que a gente tem e que poderia ter sido lançada, ela é, eu diria, interminável, porque eu acho que ainda não abri todas as gavetas.
Não, eu acho que vale dizer para o público, sei lá, para quem gosta do som, que é o seguinte: a gente lançou um monte de coisas, mas a gente não lançou tudo que a gente poderia. A gente selecionou o que a gente acha que tem mais a ver com esse momento. E aí eu acho que você iria falar dos espelhos agora, não?
E aí a gente se deparou com todas essas possibilidades, né? Com a lembrança de uma coisa que também, assim como os clipes, assim como uma turnê tocando chip novo na íntegra, a gente vinha muito feedback da galera que curte som, que era e aquele e as músicas do DVD? Que DVD? Nada, admirava o vídeo novo. A gente vivia um momento de revolução tecnológica e de conteúdo, e como a gente estava sempre muito atualizado com todos esses movimentos, né, tinha a questão do DVD documental, um DVD que você mostra toda a cena de Salvador, você mostra as raízes de onde você veio, você mostra os lugares que você tocava, e de repente isso pulava para na mesma Salvador. Você está fechando um festival que, teoricamente, até ali, muito pouco rock havia entrado até então, né? E no meio disso tudo, como é que a gente bota uma cerejinha do bolo nisso aí, né? A gente entrou no estúdio AR no Rio, chamou grandes amigos, grandes parceiros que vêm desse underground também, o Jason Benegão, Nancita, o Devotos com Canibal, e isso nunca saiu e sempre foi muito cobrado. Então, o Espelhos veio muito dessa vontade, desse aviso da galera de, pô, lança isso, sempre foi uma demanda muito grande e uma oportunidade que casou num momento bom, que eu tinha voltado a trabalhar com Jack Endino, que produziu Bleach, que produziu Super Fuzz Big Muff do Mudhoney e
Esse
Vrau!
dia eu quase caí para trás. Ele não, pretensiosamente, eu chegava e falava, então, será que se o Jack Endino remixa. O quê? Você tá maluco? Como é que você me fala isso com essa calma? Você tá doido? E, cara, eu não vou esquecer quando eu dei o play na primeira master que ele mandou, assim, eu quase caí para trás, porque eu não costumo ficar revisitando as coisas que a gente faz. Eu faço e vou para frente. Tem gente que fica reouvindo, a galera às vezes me pergunta, né? Ah, mas você ficou ouvindo seus discos? Eu falo, não, eu faço e vou. E essas gravações têm 20 anos. Enfim, quando eu dei um play, como ele encontrou ali a visceralidade, a verdade daquele momento, que é um power trio sem overdub e voz tocando dentro do estúdio, uma banda de garagem tocando no estúdio. Pelo menos eu entendia que era muito importante que as pessoas, naquele momento em que o chip novo estourou, que elas entendessem em que contexto a gente surgiu, de onde veio essa turma, o que é isso que está acontecendo aqui. E a gente sempre foi esse espírito livre. E aí eu faço uma menção honrosa a Peu, porque Peu me ensinou muito sobre não ter medo de ser esse espírito livre. Né? Eu, se por vezes eu ainda ficava assim, ah, eu não posso, sei lá, ele era o cara que disse, meu irmão, a gente gosta de Cyndi Lauper, vamos gravar esse negócio. Então, assim, foi muito empoderador no sentido de assumir que sim, a gente gosta dessas coisas, isso são nossos, são espelhos, e você bem pensou essa fala de Peu, eu conversando com Peu. E aí hoje, o segundo ato do show é espelhos, no espetáculo, onde eu toco algumas dessas versões. Então temos essa lista aí, né? Temos uma turnê especial do que está rodando o Brasil inteiro e que culminou dos 5 shows em capitais. Putz, a gente fechou no The Town, um show apoteótico no The Town. A gente está tocando em todos os festivais do país e está sendo uma catarse encontrar as pessoas para ressignificar, como eu sempre digo. E trazer essas músicas para 2023, não é um espetáculo saudosista. Aí a gente tem os videoclipes remasterizados, a gente tem os espelhos, que são essas releituras remasterizadas, e a gente tem também, Rafa, o áudio em Dolby Atmos.
O legal do Chip Novo é que a gente conseguiu fazer um Dolby Atmos que foi feito pelo Carlinhos Freitas, do Classic Master, um grande masterizador do Brasil que hoje trabalha de Miami, e estava à frente ali com toda essa história do Atmos, que é uma coisa exclusiva da Apple e propõe uma experiência diferenciada.
Eu vou te falar que eu tive relatos muito interessantes, assim, foi massa ler pessoas falando assim, cara, eu escutei coisas que eu não tinha escutado no disco, é outro disco, tipo.
Muda a relação de tudo. Então a pessoa está até imaginando que vai ouvir a coisa de um jeito, quando vem uma surpresa, o que está diferente já chama atenção ali e você vê que está ouvindo de uma forma diferente na real. E eu acho que é muito importante aqui, principalmente nos dias de hoje, é falar que antes de qualquer coisa aqui, são duas pessoas muito apaixonadas por música e que nós temos ídolos desde pequenininho e muitos em comum. Muitos que você me apresentou, muitos que nós descobrimos juntos. Então, poder passar para frente a experiência que a gente tem quando lançam um Beatles remasterizado, lançam um Pink Floyd refeito, e a gente vive aquilo, e a gente fica, caraca, você viu como é doido esse disco, que legal. Você vê as pessoas falando isso de uma coisa que a gente fez, nossa, cara, é muito valioso, é muito, né, maneiro, é maneiro pra caraca, sabe? A
Prazeroso, né?
sensação.
E aí, nessa toada, a gente já falou aí de todas essas coisas comemorativas que era para ser só um bolinho, ainda tem um box e o reativado, né? Que são duas coisas, eu acho que a gente pode falar um pouco agora. Nossa, como a gente pensou sobre isso e como a gente organizou e pensou e de fazer isso com tanto amor e carinho assim, para ser realmente uma peça de celebração, uma peça importante, digamos assim, dentro desse ano de celebrações, onde teve coisas em streaming, muita coisa no digital, enfim. E tem também esse baú aí desses pequenos tesouros que inclui, inclusive, essa história do Moleskine com os 2 primeiros anos do Boteco. E aí o Luiz Felipe, que é um fã das antigas, me encontrou no show e ele levou para mim um caderno que ele tinha impresso as folhas da internet e colado no caderno de com esses. E eu, caraca, eu nem lembrava daquele do que eu tinha escrito, porque escrevi e fui para frente, né? E a gente ficou ponderando, falei, cara, bora compartilhar isso aqui, porque na verdade, depois eu lendo para poder editar, porque esse conteúdo obviamente foi editado. Eu não sei, eu fiquei um pouco, assim, fiquei muito orgulhosa daquela pessoa, um pouco com pena e um pouco com. Foram tantos sentimentos, assim, eu queria abraçar aquela menina e ao mesmo tempo falar, isso aí, vai! E porque nesses 2 anos foi uma revolução, assim, e são esses 2 anos da revolução, de quando eu passo a tocar no Abril pro Rock e conseguir tocar e descer para ver show das bandas que eu gostava, até o momento em que eu não consigo mais fazer isso. Então, é muito interessante esse período. E tá lá esse livro também, que é o Boteco, com páginas em branco para que cada um complete o que quiser, enfim, páginas em branco, que é sempre uma oferta, eu quero que sempre, a vida sempre me ofereça páginas em branco. Então, tem esse simbolismo aí também, né? Pra gente
Total.
pensar.
Aí tem um Moleskine, a gente tem, eu vi muita gente comentando na internet, ah, eu quero chip novo, roxo, ele o vinil, o seu lançamento original é na cor roxa porque acompanha a arte do disco, mas nesse box, respeitando a história do vinil, respeitando a atenção à música, ele foi decidido se fazer em vinil preto. E eu tô doido para pegar o meu box e poder ouvir ele assim, né?
Tenho muito orgulho dessa caixa que está vindo aí. E dentro dessa caixa, as pessoas perguntam bastante também sobre o reativado. A gente estava aqui só no prólogo, né? Agora.
Isso tudo foi a introdução, né?
Para chegar no reativado, que é esse projeto aí, acho que talvez a cereja do bolo junto com o box desse ano, foi desenvolvendo. E assim, é um grande presente, uma grande realização. Me sinto muito realizada com esse projeto de sacar essa coisa da intuição, de trazer as músicas para hoje em dia e de ter a parceria desses artistas e dessas artistas incríveis.
Pô, essa lista é maneira. Começa a ligar ou não começa a ligar? Isso é legal ou não, né? Aí você, cara, pega o telefone e sai ligando para todo mundo. É, meio que sentiu, bateu numa hora. Vamos fazer que pode dar muito bom isso aí, sabe?
Eu queria pessoas e artistas que, independentemente de serem do rock ou de qualquer, que representassem, que tivessem a ver com as músicas que tem nesse disco, que pudessem entoar essas palavras de forma verdadeira e que a gente conseguisse ser amplo. E eu acho que, para mim, assim, como artista, como criadora, é uma forma também de, primeiro, retribuir a quem veio antes da gente, sabe? Entender quem veio antes da gente. Quem conquistou espaços, mesmo que não seja dentro do meu gênero especificamente, estar aqui, honrar o presente, honrar o momento que a gente está vivendo agora, que é lindo, próspero, e abrir uma porta para o futuro, para que as coisas também aconteçam, né? Agradecer e retribuir, e colaborar, né? Ninguém faz nada sozinho. E aí a gente consegue, na minha humilde opinião, assim, ter um álbum que é muito livre, muito diverso, mas que é muito coeso. Quando a gente começou a definir conceito do disco, eu cheguei para você e falei assim: Rafa, eu quero fazer um bagulho que, sei lá, eu nunca fiz, cara. É chegar para essa galera e dizer assim: grava a música, escolhe aí, grava do jeito que você quiser. Como seria se você tivesse escrito essa música?
Se apropria
Vai.
dela.
Confio nessa galera, confio nesses artistas, confio no poder desse projeto. E aí a gente entra nas surpresas todas. Vamos lá, faixa a faixa agora. Teto de vidro com Emicida.
Quem não tenta tudo filho, que atire a primeira pedra.
É a primeira track do disco e foi a última a ser
Entregue. É.
finalizada, resolvida, digamos assim.
O teto de vidro com produção do Vassão, incrível. E aí foi emocionante falar, caraca, fechou o disco com a faixa de abertura chegando, com uma chave de ouro incrível, um presente mesmo, mais um resultado da gente deixar o tempo trabalhar em cima das coisas que a gente
Valeu
esperou.
a pena, muito,
Mas
muito.
não teve, não conheço o exemplo na minha vida de nenhuma, espero que tenha valido mais a pena do que essa, porque foi fenomenal, cara.
E veio lindo e abriu e abre o disco assim de uma forma que eu acho que já dá aquela pressão. E aí vem Planet Hemp com Admirável Chip Novo.
No momento que chegou a gravação do Planet, eu estava viajando e eu estava no museu vendo uns quadros muito especiais e chegou o bounce que o Pedrinho mandou. E eu já não acreditando que aquilo ali estava acontecendo, cara, não é possível, que delícia, que massa e tal. E chegou o bounce e eu estava na frente de um quadro lindo e chorei em plena viagem. Sei lá, era uma confirmação, né? De um sonho se realizando, que a gente ia ter parceiros e todos amigos, mas antes disso, ídolos também.
Assim como você está falando, é uma banda fundamental na minha formação musical e na minha vontade de ter banda no Brasil. Então, tê-los nesse disco é que você falou, cara, tipo uma realização. Até porque, voltando um pouco no papo, naquela história de ser livre, diverso, dentro do rock, essa geração trouxe pra gente essa possibilidade aí. Por quê? Funk, rock, rap, psicodelia, hardcore e raga. A própria letra do Planet já traz essas possibilidades. Então, a nossa geração assim, cresceu muito com essa ideia desse rock que tem essas outras vertentes junto. E o Planet conseguia reunir isso tudo com muita maestria, né?
Mas eu ainda não acredito, tem que beliscar. Beliscar fora. Assim como tem que beliscar, para a segunda pessoa que deu o ok, o segundo ok, que esse telefonema inclusive foi dado no mesmo dia, que foi o do Ney, né? Ney Mato Grosso.
O importante é ser você, mesmo que seja estranho.
Eu acho que você falou o nome dele porque você já vinha desses shows, tava tocando muito em festival e você tinha cruzado com ele uma ou duas vezes. E você tinha curtido muito o encontro com ele.
Não só pela história de vida dele, da história dele musical, da construção dele, né? Como diria D2, um dos grandes arquitetos aí da música brasileira, em termos de postura, de pensamento, né? De quebra de paradigmas, de quebra de parâmetros. E ele muito carinhoso, muito amoroso. Então, acho que todas essas coisas me encorajaram para dizer assim, e aí, bora fazer uma coisa?
Uma resposta bem rápida também, positiva, bem rápida. Não, Ney falou que tá dentro. Qual é a música? E a gente mandou Máscara. Porque a partir do momento que a Pabllo tinha escolhido com a Lizzy, né, que é a faixa 4, a gente conseguiu desenhar bem mais, né? A gente sabia os caminhos que poderiam ser legais para desenhar o disco todo. Aí vem a Pabllo começando ali com um dedilhado que achei que ia entrar um rock, aí entra um reggae, e aí vira tudo. Eu acho que é uma faixa que representa muito, inclusive muito legal, né? O Ney, e logo depois vem a Pabllo, que é isso mesmo? Aí é isso mesmo, uma sensação de afirmação de um objetivo que talvez a gente até nem soubesse tanto, mas... Quando sai do Ney e entra ali na Pabllo com a música visitando tantos ritmos ali de uma produção com bom gosto tão, tão redondo, né, cara?
Foi muito massa, assim. E é isso, tê-la nesse projeto, pela pessoa que é, pela história que eu sei que tem, né, pelo que passa dentro da música pop brasileira e, enfim, mundial. E eu escutei pessoas falando, que ótimo, eu já tinha a versão de Equalize ali pra chorar pelo meu amor, e agora eu tenho a versão de Equalize para dançar.
Isso aí.
O que a gente quer aqui, se propõe aqui, é rever as coisas, né? Ninguém é obrigado a gostar, concordar, nem nada, mas a nossa proposta é essa e a gente está cumprindo o que a gente se propõe. Aí a gente chega...
Em outra banda que se apropriou da música de um jeito lindo, porque, né, quando a gente convidou o Túlio, também foi uma resposta... quase que imediata, ficaram super felizes e a gente sabia que ia ter um trabalho vocal lindo, porque é uma marca deles e tal, mas não que ia ressignificar tanto, né? Trazer talvez uma das músicas mais pesadas do Chip ali, com o riff, o discurso que é contundente no disco todo, mais contundente ali ainda. A sensação é que você entrega o peso do universo na mão de anjos e eles mostram a leveza que pode existir naquilo, sacou?
Eu sou fã de Túlio há um tempão, assim, acompanho o trabalho delas e dele ativamente há um tempão, realmente acho uma das bandas, assim, da nova geração, das mais talentosas, e eu fiquei amei que eles toparam fazer. E amei o jeito que eles tiveram coragem de se apropriar da música. Falar, a gente vai colocar... E isso é foda de ver no artista. Assim. Não, a gente... Essa é a nossa linguagem. A gente consegue falar isso aqui com a nossa linguagem. Né? E isso soar, de fato, pertinente, assim. É uma grande magia. Então, eles fizeram um trabalho impecável, impecável.
E cola numa sonoridade com um pouquinho de eletrônica, esse lado todo também, que vem na Cell, né? Pra você ver como as músicas acabaram se amarrando, né? Como dentro do disco as coisas vão se delineando, tanto do original, né? Que você vem do Equalize, uma balada e cai no contraste de um rockão, e como aqui as duas, os dois arranjos dessas duas artistas diferentes, eles criam um outro contraste com relação ao disco todo. É mais eletrônico, tem mais espaço. É. E aí veio a Céu com Emboscada.
Se ainda não percebeu, isso é uma emboscada.
Super Céu, né? Uma Céu ali de Tropix. Incrível, né?
Absolutamente. Isso é muito legal. Você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Porque eu adoro esse pop alternativo brasileiro, né? A música alterna brasileira, a música indie brasileira, né? Cantado por muitas vozes, mas também por mulheres muito, muito especiais, assim. E Céu, eu admiro ela em todos os sentidos, assim. Como artista, a carreira que ela constrói, a coerência que ela tem nas escolhas que ela faz artisticamente, sabe?
Sim. Artistaça. Um dos grandes presentes que eu tive foram algumas ligações de vídeo com o Criolo, que é a próxima música, do mesmo lado.
Eu tô do mesmo lado que você.
E aí veio... Você pode falar? Eu posso, claro. Achei que era um telefonema. E me aparece o Criolo na tela do meu celular. E nessa primeira ligação a gente ficou mais de 40 minutos. Ele explicando o que, que ele tinha imaginado pro do mesmo lado, pra onde ele ia, tarará, tarará, tarará. E ele, você tá entendendo o que eu tô dizendo? Você tá entendendo? Eu tô entendendo. Aí ele deu play numa demo que ele tava fazendo, ele no Logic da música, e cantou pra mim live, sacou? Ele já tinha redesenhado a música, ele achava, ele tem a teoria dele maravilhosa de que tinha que botar isso aí nesse Afrobeat. Aí eu, caraca, esse cara dedicou maior amor, maior tempo. E mais, ele tá me fazendo testemunhar tudo isso, que ele tá me contando tudo aqui agora. Em uma outra ligação ele falou, vamos chamar o Tropiquilas para me ajudar a terminar essa música, o que só trouxe mais cerejas para esse bolo incrível.
Que massa ter um Afrobeat nesse disco. Que importante ter, a visão dele é muito importante. Que importante ter um Afrobeat nesse disco. Né, junto com o Trop, que, enfim, essa dupla incrível. E ele pegou uma música num compasso de 7 por 4, e trouxe ela para um compasso de 4, uma letra extremamente melancólica e densa, que ele consegue dar a mesma mensagem dentro de um swing absurdo. Então, assim, é muito incrível. Essa também foi uma coisa que eu ouvi e falei, meu Deus do céu. Uma pessoa que realmente está na sintonia da arte de um jeito muito bacana, assim, sabe? Aí, de Criolo, a gente vai pra Sandy cantando Temporal.
Chega simples como um temporal.
Foi incrível, porque eu lembro que quando eu pensei nessa música, eu já tinha pensado no timbre, assim, dela. E a gente nunca tinha feito nada junto, mas a gente já trocou ideia, né? A gente já se trombou em vários lugares, assim, e tal. E ela tava muito empolgada, cara. Ela, assim, também se dedicou pra caramba. E eu achei massa a versão dela, primeiro porque, assim, o timbre... De novo, Sandy, né? Essa coisa do timbre, da pessoa ter uma identidade. É também uma artista, uma cantora, que construiu a sua identidade desde pequena, né, para chegar hoje nesse trabalho extremamente autoral que ela faz.
E arranjo muito bom, tudo muito no lugar, né? Modernão.
Moderno. Então, de novo, essa coisa do pothead, do trip hop, do eletrônico, que é uma coisa que ela curte muito também. Achei o arranjo finíssimo e eu acho que foi também uma das participações mais surpreendentes, né? Porque eu acho que ninguém imaginava, né, Rafa?
Ninguém imaginava Sandy, acho que ninguém imaginava. Ninguém imaginava a próxima convidada, que de inusitado tem tudo, que é MC Carol, né? Vindo representar a rua, a comunidade, a mulher, né? Dentro da comunidade, se impondo. E a gente deu a opção de algumas músicas. E eles vieram, né? A MC Carol veio com a escolha do Só de Passagem.
Eu posso muitas coisas.
A letra tem, cabe completamente assim na boca, né? No discurso, na voz, assim. Eu me identifico porque, sendo uma mulher ali no rock da Bahia, né, num lugar hegemonicamente com um som que não era o que eu deveria fazer, tava toda fora do meu contexto ali. Então eu tive que gritar bastante também para ser escutada. Eu acho que a Carol traz muitas coisas, muitas questões que vão além de julgar a obra, mas sobre essa coisa da pessoa e do que ela simboliza, assim, né? E também do discurso da força, do timbre. A Carol fala bastante sobre isso, né, nas letras dela, sobre como é fácil você ser empoderada dentro de um corpo padrão, né? Quando você sai desse lugar e você traz a mulher para esse discurso de se garantir, de firmar o seu espaço, eu acho que a gente traz junto com a participação dela esse debate. E isso para mim é muito importante. Então, você vê, são escolhas que se dão por afeto, por afinidade artística e também por contextos políticos e sociais. Porque a minha obra é sobre isso, eu não tenho como dissociar. E a versão dela ficou foda. E aí eu acho massa também ter dentro do disco uma vertente ali que representa um pouco do trap, né? Um pouco do funk mais hip hop, mais de Rio, mais de quebrada, assim, porque eu acho que isso também é Brasil. E a presença de Carol, que é uma fofa pessoalmente, é muito importante para trazer esse contexto e esse debate também dentro do disco. A gente vai direto de Niterói para Marina Peralta e Rockers Control. Nem sei quantas camadas de sutileza, de delícia tem naquilo ali.
Tem muito. Eu volta e meia falava, né? O Wannabe tinha que ser alguém que conseguisse fazer um reggae e tudo. E teve um momento que ela até ia para outro lugar, ia para outro caminho. Mas...
Ela tem uma pegada, ela tem uma vibe. Porque o punk rock, na real, ele tem muito a ver com reggae, eu acho. Assim. É. Não é o que o The Clash faz sentido. Tem um encaixe ali.
Procurando mulheres, né? Tava falando de empoderamento. A descoberta de Marina ali nas redes sociais num momento crucial das decisões. O Rockers, porque eu conversando com o Mal, que já tinha trabalhado com você, com a gente no Casulo, acabou tendo essa oportunidade de juntar essas duas forças do reggae nacional.
Tudo a ver, encaixou lindamente. O timbre dela nessa música e na obra dela em geral, mas escutá-la cantando a Wannabe é um deleite para mim, assim. E a produção, mais uma vez, muito chique, muito linda, muito bem feita. E essa coisa, né, de trazer aí, cara, tipo, ó, tem umas minas fazendo uns troços massa, velho.
E uma hora a gente chegou a comentar: quem é que tem de novo aí para fazer uns feat, então? Porque também não precisa ficar, né, juntando aí. Né, vamos encontrar essas pessoas. Eu quero, inclusive, me alimentar, não vampirescamente, apesar da gente adorar as histórias de vampiros, não vampirescamente, trocar esse diálogo, né? Alimenta muito a gente ouvir essa galera de fora, enxergando as coisas diferentes. Então, o Casulo foi uma baita de uma aula, além de um baita resultado, né? E a Marina vem dentro desse lance de, além de trazer uma mulher, além de conseguir fazer o I Wanna Be Reggae, que a gente sempre pensou, né? De trazer gente nova.
Muito maravilhoso. Depois de I Wanna Be, tem a última música do disco, que é semana que vem, com o Super Combo. Não deixe nada pra depois, não. E é uma banda que não é uma banda nova, né? Super Combo já tá no corre tem um tempo. E tão num momento muito bom. Muita produtividade, é uma banda que eu sempre achei muito interessante, porque acho que o jeito de compor do Léo tem uma particularidade ali, tem uma identidade, de novo, volto para a coisa da identidade, que é uma coisa que me cativa muito. Assim.
Tem um jeito todo deles, né?
Tem um jeito todo deles, tanto é que semana que vem também virou uma música do Super Combo, né?
Como você disse, o momento deles é incrível, uma banda que tem uma entregante mulher, uma baita de uma baixista, requisitada por várias outras bandas o tempo todo, a Carol. E que, por a gente falar um pouco disso, ó, tamo aí, Carolzinha, fortaleça a Carol e tal, ela tem o momento dela na música também, dentre todos os berros do Léo, que a galera ligou pra caraca pra falar.
E aí a gente traz também representante do Screamo para dentro do disco. A gente tem Screamo. E
temos Screamo no disco.
Vai, né? A gente vai passeando por todas as coisas que são influências pra gente, que fazem parte da nossa história, que tem um pouco de Brasil. E é isso, eu lembro que a gente falava assim, pô, fala pra... A Carolzinha tem que cantar. Né? Eu sempre fomento assim, né? Essa coisa de ter as vozes femininas, porque eu acho muito legal, eu acho que traz um colorido, traz um... Então foi massa também eles terem topado. É, são queridos, e eu também fiquei de cara com a versão. Isso como criadora, porque eu fico assim, cara, pô, eu tava, sei lá, numa fase meio deprê quando eu fiz essa música, toda questionadora. Semana que vem não sei nem se vai chegar, galera. A gente tá pegando. Eles pegaram, eles continuam mantendo a densidade da canção, porque tem um arranjo pesado, tem um screamo. Mas o jeito que eles colocaram a melodia tem uma esperança que não tem na composição original. Então eles conseguiram deixar a música, a semana que vem vai chegar. Vai chegar! Relaxa que vai rolar. É muito interessante essa perspectiva também, né? De intenção, de você ver como uma composição ela pode ir para tantos lados, né? Dependendo do jeito que você a interpreta. E é sobre isso que a gente está falando aqui. O Reativado é sobre reinterpretações, é sobre releituras, é sobre pegar composições e mostrar como a música, a arte, a letra, como ela pode caminhar para diversos lados e de como isso é fascinante, assim, dentro do universo. Eu sou muito grata por esse projeto, por todas essas coisas que eu te falei, assim, que me surpreenderam, que me tiraram do meu lugar comum, que me fizeram repensar tudo o que eu achava que eu sabia, o que eu achava que eu não sabia, e de gratidão por esses e essas artistas que toparam esse desafio de estar junto nesse projeto. Assim.
A gente sabe, e a gente sempre fala isso, a gente tem muito a agradecer sempre, né? A gente sabe que foi muito trampo, as pessoas veem esse trabalho, mas a gente é muito agradecido porque... É uma estrela que brilhou, né? Querendo ou não, era um momento que tinha muita gente aparecendo, tentando aparecer, tinha muita gente trabalhando ali naqueles anos de 2002, 2003, 2004, e poder sair, botar bem a cabeça fora d'água, poder se mostrar para o Brasil do jeito que foi, foi um presente da nossa vida, você já falou isso aqui hoje. Então, volta a ser difícil acreditar, e por mais que a gente esteja 20 anos depois, tendo um monte de leitura, tendo vivido um monte de coisa, podendo enxergar de fora, tá parecendo que eu tô no meio do turbilhão todo de novo.
O sentimento que eu me lembro de que a gente tinha, assim, quando a gente entrou no estúdio, é que, claro, quando você faz um disco, ou quando, sei lá, você grava uma obra, você quer que aquilo se expanda, que aquilo vá, que aquilo... se torne, sei lá, temporal e atravesse tempos, espaços e pessoas e corações e mentes. Claro que você quer isso quando você faz. Mas a gente fez muito voltado para o que a gente também queria dizer, não necessariamente para uma demanda externa. Então, é muito surpreendente, é surpreendentemente gratificante. Não que a gente não acreditasse, mas que massa que é desse jeito, né? Que bom que a gente consegue chegar hoje e continuar se arriscando. E continuar fazendo coisas que a gente acredita. Eu sinto que a gente tem isso, assim, que é o que coloca a gente em movimento, é o que faz... É o que eu te falei aquele dia brincando, que é fogo e gasolina, né?
Fogo e gasolina. É isso aí. Só ligar.
E tem a ver com isso. Então, é só agradecer mesmo. Agradecer a todos os nossos parceiros, todo mundo que cola com a gente para fazer tudo isso acontecer. Galera da LMS que colou também nessa turnê e nesse ano de comemoração. E acho que a gente pode pensar em futuro, agora que a gente já realizou, o que, que a gente vai fazer da nossa vida, hein, Rafael?
Me fala. E aí, cantora, o que, que a gente vai fazer da nossa vida?
Pensando assim, pragmaticamente, o que eu sinto é, essa turnê vai acabar em breve, tudo isso que a gente falou, os clipes, espelhos, o box, o reativado, tem muito lançamento, a gente tem uma produtividade absurda esse ano, no fim das contas. Para mim, é encerrar esse ciclo tão próspero, e de uma comemoração que a gente, de novo, né, achava que ia ser um bolinho e que virou um festão de um ano com uma galera comparecendo maravilhosamente. Acho que isso, botar esse caderninho para funcionar, né? Botar esse caderninho aí para trabalhar. E você, me conta.
Eu tô esperando esse caderninho tá funcionando. Ouçam espelhos, ouçam de novo o Chip Novo, ouçam Tuio, Pablo, Ney Mato Grosso, Supercom, Marina Peralta, Emicida, Criolo, essa turma toda, Sandy, MC Carol, todo o céu, cantando Chip Novo, do seu jeito, na sua forma, e que é um presente que a gente ainda está aqui curtindo, esse presente. E, de novo, para você, só te agradeço poder me proporcionar viver esses momentos tão especiais.
Agora eu já não prometo mais bolinho, não. Se não for para comemorar, desse jeito nem me chama.
Só festão. Parabéns, Pete. Brigadão. Parabéns, demais.
Obrigada. Obrigada, geral, aí. Até já. Valeu.
Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com Pete e Rafael Ramos, falando sobre os 20 anos do álbum Admirável Chip Novo. Esse foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC.